política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
11 horas e 1 minuto. Muito bom dia, cidade. Bom dia toda a região. E a política é dinâmica, né, rapaz? A gente começa a parar, a pensar. Os bastidores estão fervendo. E tem coisa aí que para acontecer que eu acho que esses próximos 15, 20 dias, 3 semanas vão resultar num monte de coisa a nível de estado e de município. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Ao Wagner Santos, meu amigo Emanuel, a você de casa, e de fato, viu? Enquanto a política vai caminhando, os bastidores fervendo realmente para ferir quem encostar na panela. Mas vamos aguardar, né? Aguardar todos os acontecimentos de bastidores.
Pois é, Emanuel, se tudo que for boato for verdade, o negócio tá sério.
Rapaz, a Terceira Guerra Mundial tá instalada. E esse restinho dessa semana, com mais a próxima semana, que é o final do prazo para a filiação partidária, vai trazer muitas surpresas, porque diante dos boatos, né, tem que ter uma rearrumação política. E para ter essa rearrumação, essa reorganização política, filiações que eram até então inesperadas podem acontecer.
Conjunturas, né? Conjunturas que até então poderia não.
Que o mais fantasioso e criativo, né, dos jornalistas não imaginaria. Pode estar acontecendo.
Aquilo que era dado.
O mais criativo. É,
aquilo que era dado como certo pode não acontecer.
Quem estava morto pode ficar vivo.
E quem estava vivo pode ficar morto.
É. E parcerias antes inimagináveis, né? Uniões antes inimagináveis podem acontecer.
Vamos montar o quebra-cabeça e tentar traduzir o que está por vir. Manassés Simões.
Coloquem essas últimas duas semanas aí no calendário, porque elas podem marcar uma revolução na história política da cidade.
Pois é. Manassés, quem estiver entendendo, né, e vá decifrando aí o que está acontecendo, porque realmente, assim, é evidente que nós não somos irresponsáveis.
A gente não pode contar.
É, irresponsáveis de vou ser mais claro para as pessoas, né, de estar tá divulgando aqui rumores, o boato por si só. É, mas começam a aparecer fundamentos para mudanças históricas, mudanças políticas e históricas em Santa Cruz de Capibaribe, na região. Fundamentos também começam a surgir, porque os rumores já tinha, né? Mas os fundamentos começam a aparecer de questões extremamente sérias envolvendo a política de Santa Cruz do Capibaribe. E se isso realmente se solidificar.
Já passou da etapa de rumores, não
é? É.
Já passou da etapa de rumores, agora a coisa está um pouco mais consolidada.
Os fatos já começam a confirmar.
E não tem nada a ver com o segredo do prefeito.
Pois é.
Né? É um novo suspense, então se já existia, né, um suspense em relação à questão do segredo do prefeito, agora é mais outro.
Existe na verdade o segredo administrativo, esse é o segredo político.
É.
E quem descobrir o segredo vai conseguir desenhar aí o que vai acontecer nos próximos anos. Manassés, bom dia.
Bom dia, Ney.
Tá entendendo nada, né,
Manassés? Não.
Queira continuar assim, Manassés. Queira.
É melhor.
Eu cheguei.
Eu preferia também não tá entendendo, mas.
Eu cheguei e peguei aqui no ar a história como. Minha parte é mais aqui de analisar e não de investigar. Os investigadores são os blogueiros. Aqui
mas pode três. Analisar assim mesmo, não tem problema.
O Ney, o Emanuel, o Marcondes, enfim. O que eu sempre digo, bom dia a todos em primeiro lugar, e o que eu sempre digo é o seguinte, política é essa caixa de Pandora. Né? Essa coisa que você não sabe de fato o que vai.
Ela é qual partido? Pandora, filha da qual partido?
A todos os partidos.
Esse é o PMDB, né?
É pré-candidato também, né?
A todos os partidos, sem dúvida, a todos os partidos. É evidentemente que a política, a política do ponto de vista dos partidos, existe esse jogo de xadrez, né? E em se tratando de Brasil, e eu volto a repetir aqui o que é a temática de ontem, enquanto, gente, o processo eleitoral for ditado e regido pelos partidos que não mais nos representam, o partido político não mais representa a sociedade, não. Isso já foi um dia. E Naldo Sampaio disse ontem aqui, na participação dele, que os partidos, eles ainda têm muita representação na Europa. E é um fato. Mas no Brasil, serve apenas para os interesses de determinadas pessoas e, sendo bem claro, interesses muito duvidosos.
Inclusive com os dois partidos, foram dois, né, que foram confirmados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Dois, o PROS e o Solidariedade.
Passa a quantos? 30 e?
Dois.
32. É como você imaginar que o Brasil tem 32 ideologias diferentes. São 32 modos diferentes de enxergar o Brasil. Isso, na prática, é impossível.
Se fosse assim, ainda era bom.
Se fosse assim, era bom. Não, mas o que eu estou dizendo é isso, é surreal. Você imaginar que existiria, que o que existe em 32 pontos diferentes, né, ideologias partidárias diferentes, não existe.
Não,
existem interesses, 32 interesses
da sociedade.
São 32 balcão de negócios.
32.
Aberto da política.
Infelizmente, enquanto, inclusive, era por isso uma das alegações da Marina ter saído do PV, é justamente que Marina queria que o PV implementasse o estilo do PT nos anos 90 e 80, o que? Os diretórios regionais, os diretórios estaduais, os diretórios municipais com autonomia, o que não existe mais, então Marina saiu, tenta aí, tá... É muito difícil a situação dela, tenta aí colocar uma ideia nova. Mas a gente até aonde essa ideia nova de fato vai ter raízes profundas ou vai se contaminar com o estilo partidário que existe hoje no Brasil? É ridículo, sinceramente.
O próprio PT não segue mais essa doutrina?
Não segue mais. Os partidos políticos nesse país, infelizmente, a começar por Brasília, porque é lá. São balcões de negócio. Por exemplo, agora, o Cid Gomes... acertou anteontem a saída dele do seu grupo, inclusive uns 10 deputados, que noticiou isso o UOL, um blogueiro do UOL, a saída dele do PSB. Então, pela lei, a saída deles deveria o partido pedir os mandatos para os deputados, que podem sair 12 deputados entre estaduais e federais do PSB. Mas por que Eduardo Campos não pede? Porque pode ser que lá na frente precise, esse grupo volte. Tudo é uma conjuntura. A lei é pisada, é cuspida. Literalmente, ela é jogada no lixo quando se trata das relações partidárias nesse país.
É o país que tem fingimento aberto, né? Porque vamos fingir que há uma expulsão do grupo de deputados. Vamos colocar isso lá no documento e fazer de conta e todo mundo vai aceitar isso como uma coisa mais normal.
De aforria, vai lá.
E o mais grave, né? Coloquei ontem, você não estava aqui, é que os interesses de fato do povo, né, os serviços que a população deveria receber como saúde, educação, meio ambiente, entre outros aspectos, eles são relegados realmente apenas aos discursos de campanha.
Não, o que vale o interesse de quem comanda.
E não se trata o assunto de frente.
Esse caso do Ceará do PSB, né, Eduardo começou a tratar a vinda da Luiziane Lins, a galega, para o PSB, para se filiar ao PSB, sem conversar com o Ciro e Cid. Né, são desafetos mortais lá no Ceará. Mas para Eduardo hoje é mais interessante ter ela no partido. Então, traz ela sem nem se quer comunicar aos até então aliados.
Ela e um grupo também de opositores ao PSB lá do Ceará que estão prestes a desembarcar.
Eles vão sair do PT, né? Vão sair do PT e vão para o PSB.
Tá mais estranho do que tá acontecendo aqui em Santa Cruz. 11 horas e 9 minutos. Vamos agora ouvir e discutir mais esse assunto. Com base na matéria do blog de Naldo Sampaio, Cid deixa o PSB. Vamos ouvir um pouco sobre isso, em seguida a participação do próprio Naldo.
Blog do Inaldo Sampaio. Cid Gomes deixa o PSB, mas não quer briga com Eduardo Campos. O governador do Ceará, Cid Gomes, está definitivamente fora do PSB e, consequentemente, do projeto presidencial de Eduardo Campos. Ele acertou anteontem com o governador de Pernambuco o seu desligamento amigável do partido. Eu disse ao Eduardo, ou a gente fica ou a gente sai em paz, disse o governador por solidariedade ao irmão, o ex-governador Ciro Gomes, que deverá acompanhá-lo. Ambos não sabem ainda para onde irão, mas tem à sua disposição o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, e o PS, Partido Solidariedade. A dupla resolveu sair porque defende a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Cid obteve o compromisso de Eduardo de que o PSB não irá à justiça para reclamar o mandato de ninguém. Eu acho que é a hora do PSB ter candidato próprio à presidência da República. Não é agora, é em 2018. Mas não sou quinta coluna, não quero brigar com ninguém, disse o governador cearense.
11:11 na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
É, até quando, Inaldo, essa saída de Cid Gomes do PSB pode ser assim sem briga, pode ser assim na paz?
Olha, Ney, em primeiro lugar, é bom a gente prestar atenção ao seguinte. O governador Eduardo Campos começou a limpeza do terreno, vamos dizer assim, para tirar do seu caminho todos os obstáculos, né, que poderão levá-lo à candidatura presidencial. Então, por exemplo, ele já decretou intervenção lá no PSB de Minas Gerais, porque o então presidente Valfrido dos Mares Guia, ex-ministro do presidente Lula, está fechado com a reeleição de Dilma. Então o governador o afastou e designou lá outro presidente, que é o deputado federal Júlio Delgado. Agora o governador mandou chamar ao Recife e o governador do Ceará, Cid Gomes, e fez um apelo a ele: olha, Cid, já que você não vai me apoiar, e é muito ruim para você e para mim que você fique no partido como dissidente, é melhor que você saia. O Cid disse que ia pensar e ontem enviou o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é do mesmo partido PSB, à reunião da Executiva Nacional em Brasília, como seu porta-voz, e lá o prefeito de Fortaleza comunicou oficialmente à Executiva do partido que todo o grupo dos Ferreira Gomes lá no Ceará estão deixando hoje o PSB. O grupo é formado pelo governador, seu irmão Ciro Gomes, 38 prefeitos, incluindo o da capital, naturalmente, e 14 deputados estaduais. Então, eles ainda não sabem para onde ir, mas hoje à noite vão ter uma reunião lá no hotel em Fortaleza para decidir o rumo a tomar. E ontem também, Ney, o governador tirou outra pedra do seu caminho. Decretou intervenção no diretório do Rio de Janeiro, porque o presidente do partido lá, que é o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, foi deputado federal, líder da bancada, inclusive, está a favor da reeleição de Dilma, totalmente contra a candidatura própria do PSB. Então, ontem, o governador fez uma reunião extraordinária do partido e decidiu decretar intervenção lá. O Alexandre Cardoso já foi afastado e o partido agora vai se recompor internamente, já que o Alexandre Cardoso levou consigo os 5 deputados estaduais que o PSB tinha naquele estado. Então, veja que ele está aí aos poucos fazendo a limpeza do terreno. Se você considerar isso com mais a entrega dos cargos que o PSB tinha no governo de Dilma, a única conclusão que se pode tirar disso tudo é que realmente ele é candidato à presidência da República. A essa altura do processo já dá para fazer essa afirmação.
Mas até então, Inaldo, se tem uma situação extremamente tensa, mudanças revolucionárias, né, bruscas até, agora, sem demais sequelas, arranhões para Eduardo Campos, né? O que eu questionei no começo, gostaria que você me falasse o seu ponto de vista em relação a isso, será que Eduardo vai ter habilidade para fazer essas mudanças? Que você mudar Ciro Gomes do lugar sem levar uma cotovelada de Ciro Gomes é meio difícil. Será que ele vai conseguir passar por isso sem botar um band-aid no rosto?
Olha, a propósito, Ney, ontem mesmo o Ciro já deu a primeira estribuchada, o Cid, aliás. É que, como ele já avisou que vai sair do partido, o Eduardo Campos se apressou e convidou 2 adversários dele para se filiarem ao PSB: a ex-prefeita de Fortaleza, Luziane Lins, e o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Heitor Ferrer, que denunciou recentemente o chamado escândalo do caviar, disse que Cid tinha gasto 3,5 milhões com a cozinha do palácio para comprar camarão, não sei o que e tal. E esse deputado pega no pé de Ciro quase todos os dias, inclusive é um camarada que já foi candidato a prefeito de Fortaleza e perdeu por poucos votos na eleição anterior, ou a de 2004, se não estou enganado. Então, ele ontem esbravejou num telefonema com a senadora da Bahia, Lídice da Mata, que também é contra a candidatura própria do partido. Ele disse: Eduardo Campos, mais ou menos o seguinte, Eduardo Campos está me botando para fora do partido, agora quer que eu saia tirando, coisa desse tipo, porque convidou meu maior adversário para se filiar ao PSB do Ceará. Então, até ontem as coisas estavam calmas, eles haviam feito assim uma espécie de pacto de cavalheiros. Cid sairia, deixaria o partido uma boa, ninguém ia pedir mandato de ninguém, os 14 deputados estaduais que ele está levando não seriam importunados pelo partido, mas em função desse convite feito a Luiziane, que é do PT, e ao Heitor Ferrer, que é do PDT, então ontem ele perdeu as estribeiras e é provável que se a entrada dessas duas pessoas for confirmada no PSB, é provável que o Cid e o Ciro revidem, né, como é o estilo deles, dando declarações aí fortes em cima do governador de Pernambuco. Isso é mais ou menos previsível já.
Você acha possível, Hinaldo, que esse grupo lá dos que estão saindo do PSB do Ceará possam ir para o PT e aí tem essa reversão lá? Quem é PT hoje passa a ser PSB, quem é PSB passa a ser PT?
Não, o PT não está no horizonte deles, não. Eles estão examinando o PSB do Kassab, esse PROS que obteve o registro ontem, né? Partido Republicano da Ordem Social, e o Partido Solidariedade do Paulinho da Força Sindical. Porque não sei se você se lembra, né, e nossos ouvintes, quando Ciro disputou a presidência da República em 2002, o vice dele foi Paulinho. Paulinho da Força Sindical, na época, pertencia ao PPS. Então, o PT não está no horizonte, até porque nenhum dos dois tem perfil de petista, né? Além de tudo, o PT do Ceará é muito, muito dividido, tem muitas correntes, e eu não creio que o PT fosse o caminho natural dele, não. Acho mais provável um desses partidos aí que estão surgindo agora, esse é o que eu acho mais provável. De qualquer forma, hoje à noite vai ter a primeira reunião dele lá em Fortaleza, é muito provável que amanhã a gente já saiba aí qual o rumo que eles irão tomar.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação e por diariamente estar trazendo qualidade ao debate político aqui da Polo, viu? Muito obrigado.
Obrigado a você, Ney, aos nossos ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser.
11:18, esse é o programa Rádio Debate, daqui a pouco vamos falar sobre a política de Santa Cruz do Capibaribe e o que paira no horizonte dela, daqui a pouco, depois do intervalo. Onze horas e 24 minutos, de volta ao programa Rádio Debate. E a política que mais muda no estado de Pernambuco é a Santa Cruz Capibaribe. Deixa eu trazer aqui uma matéria, né, que não deu tempo ontem do programa se comentar, a gente coloca hoje, sobre a afirmação do vereador Ernesto Maia de que terá apenas um candidato a deputado estadual no grupo Tabauquinha. Será possível?
Você vê, Ney, como é as coisas. Se essa matéria tivesse entrado ontem, nosso comentário seria um.
Pois é.
Hoje, o comentário será outro.
Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Ernesto Maia afirma que Grupo Tabauquinha terá apenas um candidato a deputado estadual. O vereador e pré-candidato a deputado estadual Ernesto Maia, do PSL, afirmou nesta terça-feira, dia 24 de setembro, durante entrevista à Rádio IGM, que o Grupo Tabauquinha terá apenas um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal. O radialista Isaac Moura, que conduzia a entrevista após a reunião da Câmara de Vereadores, estranhou a afirmação e questionou o embasamento da resposta. demonstrando segurança. Ernesto insistiu na tese, afirmando que assegura que o grupo chegará a um consenso e terá apenas uma candidatura em cada esfera. A afirmação do vereador Ernesto vai de encontro os recentes fatos que deixaram transparecer a disputa interna do grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe.
h 26, deixa eu passar para Emanuel a responsabilidade de traduzir isso que Ernesto falou, né? Tem três pré-candidatos, tem Toinho, que é pré-candidato no grupo Taboquinha, tem Ernesto, que é pré-candidato, falta pensamento, fala uma coisa e pensa outra. Tem Ernesto, tem que medir os pensamentos agora.
A partir de agora tem.
Calcular. Ernesto é pré-candidato do grupo Taboquinha e Fernando Aragão é pré-candidato do grupo Taboquinha. Então pronto, teoricamente é essa a situação. E aí, Emanuel?
Teoricamente, né? Se essa matéria, muito obrigado por você me dar essa batata. Se essa matéria tivesse entrado ontem, nós teríamos realmente aí três candidatos, três pré-candidatos. E uma afirmação do Ernesto que seria muito mais interpretada como aquele discurso apenas para disfarçar.
Uma chacota, né?
Não, para disfarçar o tumulto que está no grupo.
Pode ser.
Né? Você internamente está descendo o cacete, né? Mas para a imprensa você diz, não, está tudo tranquilo. Teremos um único candidato. Seria interpretado dessa forma. Hoje você já começa a avaliar diferente. A possibilidade de ter um único candidato da Taboquinha a estadual é muito real. Né, em menos de 24 horas, né, tudo muda. Né, e é muito real essa possibilidade.
Mas me diga uma coisa, se tem três pré-candidatos, como é real a possibilidade?
Traduza.
Três pré-candidatos.
Isso.
Em um grupo só, né, em um galho só. Um pode pular do galho. Né? Sobram dois.
Não, os três podem pular do galho.
Sim. Calma, deixa eu contar a história. Um pulou do galho, tá fora. Sobrou dois. Dos dois, há um acordo. Só essa ponta do galho tá fina. Vai pra ponta mais grossa do galho, fica ali esperando um pouquinho. Aí deixa eu esperar a minha vez. Deixa eu esperar a minha vez, tu fica ali. E vai ser feito esse acordo. Vai ser feito um acordo entre dois nomes. Ontem, no início. Não, ontem não. Ontem, terça-feira, no início da sessão da Câmara, após o piquenique, como ali um traduziu. A reunião dos Taboquinhas, se não dele foi um piquenique, né, o Elinho e o Ernesto estavam sorridentes, né, cantando músicas de união, músicas, né, que pregam aí a história de união do grupo Taboquinha, Fernando Aragão com um sorriso de canto a canto, né, e quando eram questionados, quem vai abrir dos dois? Todos os dois diziam, não, tanto faz eu como ele, né, o discurso agora é de unidade, tanto faz o Ernesto abrir como o Fernando abrir. Toninho é o macaco que pulou do galho.
Nome. Não, já começou a...
Deu nome?
Ah, seu Maitoninho é burro pular do galho? Talvez ele tenha encontrado um galho mais firme, né? Mais sólido. Isso não, deixa vocês brigando aí que eu vou embora tomar conta da minha vida. Que é o que o Toninho tá fazendo desde que deixou a prefeitura, né? Desde que ele tomou leite de cabra, que ele vem tocando a vida dele com ousadia mesmo, né? Com coragem de tomar decisões que até então se achavam inimagináveis, né? E tá seguindo seu caminho para tentar recuperar a cadeira na Alep, né? Pulou do galho, armou um galho aí mais sólido, mais firme, sem tantas brigas, né?
O senhor tá declarando que Toninho do Pará não é mais do grupo Taboquinha?
Não briga mais nessa história de quem é o candidato oficial dos Taboquinhas. Toninho não briga mais nessa história. Toninho decidiu, é candidato, vai seguir sua determinação de buscar a cadeira de volta, e essa briga de Taboquinhas, de quem é oficial, de quem é oficioso, deixou para Fernando, deixou para Ernesto, né? E não quer mais saber dessa confusão. Ao mesmo tempo em que ele pula fora da briga, ele facilita a vida de Fernando e de Ernesto, porque, né, um a menos está na briga agora, só são dois. Como só são dois, tem um espaço em 2014, tem um espaço em 2016, dá para se conversar, né? Com três e duas cadeiras não dava para conversar, agora dá para conversar. Então acho que de ontem para cá começou a meio que tirar a nuvem que tinha no Taboquinha. Os próximos dias serão decisivos, né? Fernando não sai mais do PTB, eu vejo isso como consolidado. Fernando, que até então era crítico a algumas questões do PTB, hoje voltou a virar defensor, não sai mais do PTB. E Ernesto Maia no PSL vai sentar com o Fernando, vão fumar o cachimbo da paz e vão encontrar uma solução, né? Hoje eu começo a apostar muito nessa afirmação do Ernesto Maia.
Bom, se ele falou que de ontem para hoje mudou, né? Os comentários, não sei ontem o que seria. Agora, se Emanuel, que é especialista nos arquivos secretos do governo, tem essas informações da oposição, imagina Marcondes Moreno, que tem os arquivos secretos da oposição, né? Vai poder acrescentar muito mais.
Ney, você, a gente pode ter até os arquivos secretos. Você tem a chave do cofre dos dois. Você ainda é mais perigoso.
Misericórdia.
Cofre. Misericórdia. Do cofre dos arquivos.
Aquele cofre que tem na prefeitura desde a época de Antônio Burgos.
Que ninguém nunca conseguiu abrir.
O fato é que
cofre abre não. Abre não?
Não. A política de Santa Cruz, ela vem a cada dia, Ney, apresentando muitas mudanças. E quando você dá certos projetos por mortos, politicamente ele ressuscita, porque estão indo parar e tende realmente a dar uma pulada fora do grupo. Inclusive, eu já havia dito aqui que Toninho deu um prazo a ele mesmo para que Zé define essa situação dele, de federal ou não, e que até na procissão Toninho poderia estar com um deputado federal de lado. Então, Toninho tende a se afastar do grupo. Esse grupo, que no meu entendimento já é rompido com o Toninho com ele há muito tempo, Toninho apoiou declaradamente o Eduardo da Fonte, né? Toninho foi esquecido pelo grupo em sua administração, soltaram a bomba no colo de Toninho e saíram de perto. Muita gente se isentou dos problemas da prefeitura e é só uma questão de acomodação. Em relação a Ernesto e a Fernanda Aragão, eles dois abriram o diálogo. Esse diálogo nós não podemos entender de forma diferente que não seja uma espécie de acordo. Ontem, conversando com o Nanau sobre esse assunto, Nanau disse que não aceita nenhum tipo de acordo para futuro. Chuta o pau da barraca. Nanau não aceita nenhum tipo de acordo para futuro.
Envolvendo o nome dele?
Não, envolvendo o nome dos dois. Tipo, vai tu para estadual e tu para prefeito, por exemplo. Nanau não aceita esse tipo de.
Se as duas figuras envolvidas aceitarem.
Aí, Nanau é quem deveria responder isso. Ele foi uma conversa informal comigo, não pediu segredo. Então,
as duas figuras, Ernesto e Fernando, vão aceitar o acordo?
Se é que existe essa.
Porque não existe. Se o grupo acompanha.
Não existe. Mas que grupo? Que grupo, se estão indo parar, já não faria parte desse tipo de conversa? Se José Augusto Maia repentinamente tomou outro direcionamento. José Augusto passou a respirar de forma muito aliviada. A grande possibilidade de Armando Monteiro ir para candidatura de governo, para governador de Pernambuco, dá a José Augusto status de homem político de Armando Monteiro dentro de Santa Cruz novamente. Armando vai ter um palanque em Santa Cruz e esse palanque será comandado por José Augusto Maia, que é deputado federal do PTB, né? Zé passa a respirar, independentemente ou não da sua possibilidade de reeleição. Então o cenário começa a se desenhar mais esperançoso para o grupo Taboquinha. O que tem atrapalhado o grupo Taboquinha e apoia é essa guerra de vaidades que ainda existem, né? Eu não entendo como é que um partido perde tão feio, né? Quebra. Se fosse uma empresa, tinha quebrado e ainda mantém certas vaidades. Então é preciso, como diria um amigo meu, muita calma nessa hora. E no balanço das horas tudo pode mudar, né? Com essa história daquela velha frase que as nuvens mudam, a política muda com as nuvens. Então isso está se configurando em um novo cenário, né? Pode começar a se desenhar não só para 2014, mas a depender da confirmação de uma história que começa a vazar por aí, até o cenário de 2016 começa a ganhar
áreas de mudança.
Então,
e em relação a Tony Pará, esse galho novo que ele pulou, é porque aqui a gente trata muito Taboquinha, Boca Preta, Taboquinha, mas se for para considerar as legendas, os partidos políticos, Toninho está em busca de um partido para se filiar, né? Esse galho que ele pulou é um partido do qual ele já foi filiado e já disputou eleições.
É um galho que chega a ser um tronco.
É.
11:35, Manassés Simões. Esses arranjos políticos todinho, a população evidentemente não está entendendo quase nada. Eu sou sincero, eu não estou entendendo.
Ney, também. Eu não sei, não.
Não tô. Vocês sabem, eu não sei. E parece que muitas vezes falta combinar com o povo, né? O povo é pego de última hora de surpresa, né? Com as adequações aí. Cara que antes era candidato de um lado, agora depois vai ser candidato do outro. E parece que as pessoas
aceitam.
De
lá vem pra cá, quem daqui vai pra lá.
E assim vai.
Troca a camisa no meio do caminho, ó. Dá tua camisa, toma a minha pra mudar as cores.
Esse mundo que nós vivemos é um mundo descartável, né? É um mundo utilitarista. Você anda junto comigo, essa é a mentalidade de hoje, enquanto você tem alguma serventia pra mim. Na política, isso é lei. Isso é lei. É a lei do utilitarismo. Enquanto eu entender que o partido me é útil, ou que eu sou útil ao partido, ou que esse grupo me é útil, ou que o poder nesse momento está trazendo as benesses que eu estou querendo, então eu estou de dentro. Mas na hora que eu perceber que os resultados a meu favor, como pessoa, em prol do povo não, como pessoa, não estão sendo trazendo tantos benefícios, isso já era. Político como Zé Mendonça, o Mendonção já falecido, que dizia que político tem que ter lado, isso acabou. Isso acabou. Hoje é a ideia do camaleão, Emanuel. O cara vai trocando de roupagem à medida que a coisa vai passando. O problema do político é que, do ponto de vista partidário, ele não tem projeto nenhum. Nem ele próprio também tem. E é por isso que o povo padece. Aquele velho ditado que disse: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso é muito bem posto na política. Por quê? Quando a gente vota para ter um comando. Quem comanda é a cabeça da coisa. Ou seja, o nosso corpo é comandado pelo cérebro. Isso é fato. Ora, se quem comanda não tem projeto, o corpo inteiro vai desandar. Vai desandar. O problema da democracia brasileira é que ela é uma democracia anencéfala. Ela não tem gente pensante. O cara pensa em se chegar ao poder, se manter nele. E ele vai se utilizar de todas as formas. Ele vai fazer guerra, ele vai trazer gente para se aliar com ele. Ele vai montar o exército dele da forma que ele bem entender para continuar no poder. E a cada 2 anos, senhores, aí vem a desculpa pro eleitor. É um comício, um reboque para ele, uma grade de cerveja, uma mala. Tô falando literalmente de Santa Cruz. E aí o eleitor, infelizmente, pela falta de muitas vezes de uma compreensão mais crítica do processo eleitoral, não entende, segue o ritmo da eleição, passa a eleição, gera eleitor, gera cidade, os interesses continuam os mesmos e a população continua na mesma. A grande questão nesse jogo de xadrez, e que a população tem que passar a pensar, não é o seu grupo político, é o que você está ganhando com isso. Nesse jogo de interesses partidários, nesse jogo de interesse dos comandantes dos partidos, quem menos recebe, gente, é eu e você que estamos aqui, vivendo nossa vida, levando e lutando e trabalhando. Quem está por trás do poder, esse sim, sabe como de fato a coisa acontece e é onde ele deve dar o passo. O povo, nós que votamos, é que precisamos, na hora da eleição, fazermos uma leitura mais crítica sobre os grupos que nós seguimos, os partidos que a gente defende e o candidato em que a gente vota. Esse é o caminho, porque do ponto de vista Ney Lima, do fator xadrez político, esse aí o povo não sabe nem de longe o que acontece.
Olha, eu vou dizer, hoje é 26 de setembro, véspera de aniversário de nascimento de Raimundo Aragão. Se fosse vivo amanhã, seria aniversário. Próximo dia 5 de outubro, aniversário de morte de Padre Zuzinha. Mas quem tá em casa que não tá entendendo muito bem o que a gente tá querendo dizer, que a gente não pode dizer também.
Vocês beberam de
ontem. Marquem essa data, né? Porque eu acho que esse momento político que a cidade passa, né, será primordial para os desdobramentos do futuro. Né? A gente um dia vai poder contar, né? Tudo que a gente tá falando aqui hoje, meio que enigmas, né? Tem aí o pessoal que é rei de enigma, né? Para descobrir. Não sei se vão descobrir alguma coisa hoje, mas marquem essa data.
11 horas e 39 minutos, é muito suspense, é muito mistério. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí vamos falar sobre os mistérios do grupo de situação.
Rádio Debate.
11 horas e 46 minutos no programa Rádio Debate. Nós temos matéria também sobre. Agnaldo Xavier lançou a ideia, uma ideia, né? Não chega a ser um projeto, de que a primeira dama de Santa Cruz. Diz que seria uma alternativa para a Assembleia Legislativa, teria porte para isso, vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Aguinaldo Xavier lança a primeira-dama de Santa Cruz como alternativa para a Alep. O ex-vereador Aguinaldo Xavier entrou em contato com o editor deste blog, o Ney Lima, e lançou a primeira-dama de Santa Cruz do Capibaribe, Alessandra Vieira, como alternativa para a eleição de 2014 para o cargo de deputada estadual. Aguinaldo, que é irmão de Alessandra, afirmou que a primeira-dama seria uma alternativa viável para a eleição. Questionado pelo editor deste blog sobre a viabilidade de uma candidatura da primeira-dama, Aguinaldo afirmou que algumas cidades da região ficaram com espaço político após a eleição de Edson Vieira. E citou como exemplo as cidades de Toritama, Taquaritinga do Norte e Jataúba, onde, segundo Aguinaldo, uma ala política poderia apoiar a candidatura de Diogo Moraes e outra ala a candidatura de Alessandra. A tese defendida por Aguinaldo é fundamentada pelo crescimento da própria primeira-dama no município, que recentemente foi alçada ao cargo de secretária de Ação Social. Até mesmo o aniversário de Alessandra, ocorrido este mês, foi transformado em fato público.
11:48. Deixa eu fazer uma pergunta fácil a Marcondes Moreno. Aguinaldo tá com essa ideia, né? Trouxe a ideia aí, a possibilidade. Aumenta ali o retorno, por favor. Trouxe a ideia de Alessandra poder ser candidata a deputado estadual. Tem porte para isso. Já houve os rumores de Dimas. O grupo de oposição está precisando de candidato a deputado estadual, Marcondes?
Não.
De situação, aliás.
Não, mas pode precisar. E Aguinaldo é irmão dela. O que é que a gente pode dizer de sobre o assunto? Aguinaldo é irmão dela. Então que ela venha a público, né? Torne público qualquer tipo de descarte dessa ideia.
O prefeito já veio, só para informar, hoje de manhã na Rádio Comunidade, o prefeito deu uma declaração e disse que Alessandra será uma boa secretária.
Uma boa secretária. Então, foi uma negativa um pouco que romântica e carinhosa, né? Eu não tive a oportunidade de ouvir o programa, mas se ele descarta aí, tudo bem e tal. Mas Aguinaldo é irmão.
Deixa eu entender. Onde é que o prefeito descartou a Alessandra?
Eu não vi descarte nenhum.
Onde é que ele negou? Eu não vi isso. Ele disse que ela vai ser uma boa.
Agora, não depende do contexto que foi dito. Eu não vi
a frase ainda. Prefeito.
Você tem que ver
o contexto.
O prefeito foi claro, ele reafirmou que apoia Diogo Moraes, disse que não há vaga na Assembleia Legislativa para uma candidatura de Alessandra. E disse que ela será uma boa secretária. Tá bom, só para completar certo. A informação.
Então ele descartou, então. Descartou. Né? Então tá aí, tá descartado. Agora, Aguinaldo.
Mas assim, não há vaga.
É quem passa tem que dar uma certa.
Não há vaga na Assembleia Legislativa. Não, não há agora, mas depois, né, durante a eleição, vai ter 40 e poucas, né?
47, né? 47 vagas.
Ou são 49, vai diminuir duas. Apoiar Diogo Moraes, né? Continua a apoiar Diogo Moraes. Não quer dizer que apoiará, não sei. Mas continua, certamente.
Bom,
continua.
Até ontem, né? Hoje é um outro dia. Até ontem eu imaginei, na hora que eu vi a matéria publicada em vários blogs da cidade, eu digo, Alessandra ligou para Aguinaldo, deu um puxão de orelha sem tamanho.
A informação que eu tenho do próprio, né, Aguinaldo, é que não foi a Alessandra que ligou para ele.
Não, eu imaginei.
Ele se deu outra irmã dele, né?
Misericórdia, coitado dele então.
É, já pedido de outra figura feminina, certo, da família Vieira.
Certo.
Entendeu? Foi essa
Mas para dar o puxão de orelha.
Para dar um puxão de orelha.
Sim, até ontem eu imaginei. Aguinaldo levou um puxão de orelha sem tamanho. Mas hoje, com as novas, né, suposições, especulações, rumores, é como o Ney falou aí. Continua apoiando. Não há vaga nesse momento, né? Mas amanhã tudo pode acontecer. Amanhã tudo pode mudar. E a Alessandra é um nome que vem se preparando. Ela vem se preparando.
Pra o quê? Não sabe ainda.
Ela vem buscando o seu espaço, vem trabalhando incansavelmente, né, em busca de um espaço diferente das outras primeiras damas que nós tivemos até então, que se limitavam a auxiliar o marido, né? Elas se limitavam a auxiliar. Umas mais, outras menos. Umas mais vaidosas, outras menos vaidosas. A Alessandra, ela.
Ela tem um cotidiano, ela tem um cotidiano de trabalho
Ela é protagonista no governo. Ela não é sombra. Ela é protagonista.
E tem potencial. Essa semana a gente conversou com uma pessoa da bancária de situação que disse nos bastidores que Vocês imaginam que a Alessandra será só vereadora?
Foi, uma pessoa importante, né?
Pessoa da bancada de situação. Vocês imaginam que ela vai ser só vereadora?
É lindo, né? Só isso.
Zezinho Buxinho conversou comigo abertamente sobre isso. Zezinho disse, olha, eu tenho certeza de que em 2000, isso há alguns dias atrás, quando o cenário era totalmente outro. Disse, olha, eu tenho certeza que em 2016, a Alessandra será a vereadora mais votada da cidade. E Zezinho dizendo isso com maior tranquilidade, né? Até porque reconhece o trabalho dela. Hoje, né, talvez ela não seja só vereadora, como essa outra pessoa falou. É, talvez o espaço de vereadora ficou muito pequeno para Alessandra.
O fato é que a fumaça...
Do tamanho que ela tomou.
A fumaça está crescendo, não é uma fumacinha mais qualquer.
Tem capacidade? Tem. Tem condição? Tem. Ontem um secretário de governo, ontem à noite, né, um dos poucos que ainda estão sendo meu confidente.
Mané?
Um dos poucos.
Um secretário. Primeiro escalão.
Primeiro escalão, Emanuel.
Me disse, e aí, o que tu acha dessa questão aí de Alessandra? Eu disse, olha, é muito viável. Muito viável. Ele disse, mas rapaz, tu não acha que isso aí é
Peru,
Arnaldo querendo tumultuar o processo? Não é? Dentro do que a gente ficou sabendo da noite de ontem pra hoje, de tudo que vem acontecendo, eu hoje começo a colocar a Alessandra realmente entre um dos nomes que deve, né, ser testado, né, pra uma futura
candidatura,
uma futura necessidade, um futuro
agora
desafio.
Eu coloquei ontem, Manuel, aqui que nessa questão desse processo sucessório em 2014, as declarações de Eduardo da Fonte, eu sempre venho dizendo que projetaram o nome de Dimas para candidato a deputado estadual em 2014, Dimas não negou nenhuma delas. Em todo esse processo aí para 2014, né? Se no grupo de oposição a situação tende a se ajeitar, mas no grupo de situação parece que a coisa começa a querer se modificar, né? Quem sabe até um maremoto aí venha pela frente, ninguém sabe o que vai acontecer, mas o nome de Dimas é hoje um dos nomes mais viáveis que o grupo de situação tem, e Dimas até agora não disse não, eu não sou candidato. O prefeito se posicionou em nome da esposa, mas a esposa também não se manifestou até agora. É um ponto.
E o agravante, Aguinaldo, repetir, Aguinaldo é irmão dela.
E Dimas agora se mantém em silêncio.
Será que Aguinaldo iria prejudicar a irmã e ia dar uma sugestão dessa para criar uma guerra na família?
E o Aguinaldo desmentiu a ida para o grupo de oposição, né? Desmentiu que foi apenas uma foto, né?
Aí a gente é obrigado a desmentir Aguinaldo, né? Porque Aguinaldo está dando todos os sinais, né, de que está voltando. Se aqui não for um sinal de volta, eu queria entender, queria começar tudo de novo.
Pode ser também um sinal de alerta, né? Ele pode simplesmente estar posando para as fotos para mostrar o grupo dele hoje.
Mas cada vez mais que ele se expõe, mais ele vai fechando a porta no atual governo. Cada vez que Aguinaldo aparece numa fotografia, comparece a um evento, abre um sorriso.
Quer dizer justamente isso, cuidem de mim.
Se o nome de Alessandra é lançado por ele e começar a tomar corpo dentro do partido, evidentemente que Aguinaldo pode, nessa sua marcha de volta, dar um passo e retornar o retorno.
Até porque
seria a volta do que não foi.
A foto foi antes dos fatos, né?
A foto foi antes dos fatos.
Meu caro, seria a volta dos que não foram.
E outra coisa, Daqui Ney, que tem trabalhado muito ultimamente com publicidade, né? A gente sabe que política virou mercadoria. O político, ele é colocado lá como um produto a ser vendido.
É quase um abadá.
Alessandra é um baita de um produto, viu? É um produto fácil de ser vendido.
Você que tá achando que a gente tá exagerando, tem aquelas pessoas que dizem, não, tá exagerando. Olha, manda uma frase aí, super interessante. De todas as primeiras damas do nossos tempos para cá, né? Alessandra é a primeira dama que tem uma atuação viva política.
Tem luz própria.
Ela tem uma função. Ela tem 24 horas dedicada hoje em dia à política. Eu estou enganado, né? Ela está dedicada a um projeto político do marido. E como protagonista.
Deixa eu dizer um negócio. Para as pessoas entenderem também, porque a gente está numa situação extremamente estranha.
Complicada, a gente está matado.
Complicada, é muito complicado.
A gente está querendo correr mais atado. Mas
há dois anos atrás. 3 anos atrás, há 2 anos atrás, surgiu, a gente estava justamente naquele momento ali, onde estava se desenhando o quadro para a eleição
de 2012.
E houve uma mudança política tremenda, histórica, que foi a adesão de Diogo Moraes, o grupo de Edson Vieira, aquela aliança e tudo mais. Quem comentava política naquela época, lembra de que dosadamente os rumores surgiam aos poucos. E seria irresponsável, por parte de quem faz parte da imprensa, divulgar rumores que não tinham substância de fatos ainda.
Pra você ter uma ideia, Lei, pra você ter uma ideia, no dia que o João Mendonça, lá de Belo Jardim, mudou de ala política, né, e foi feito um evento lá em Belo Jardim, eu fui para esse evento junto com a G2 Comunicação, né, e com o deputado Diogo Moraes, que na época não era aliado do então deputado Edson Vieira. Eles eram os dois deputados, cada um era do seu lado. A conversa aqui para Belo Jardim foi uma. Foi uma. Alguns rumores, mas conversas, quando se referia a Edson Vieira, se referia como um adversário. 15 dias depois, estava tendo a coletiva.
Pois é.
15 dias depois, estava tendo a coletiva.
Então a gente fica numa situação que nós estamos aqui na corda bamba, né? Eu só vou dizer o seguinte à população: podem surgir fatos nesses próximos dias que podem mudar drasticamente o contorno político em Santa Cruz e Capibaribe. Surgem fatos que eu me refiro é se oficializar os fatos. Até então tudo são rumores, são histórias, são boatos que têm algumas substâncias, alguns sinais, mas nada de concreto. Se tivesse, a gente estaria divulgando.
E não se preocupe que aqui nós estamos unidos debatendo, mas são três interesses jornalísticos diferentes. Eu com meu blog, Manuel com dele, com Ney com dele, quem puder, na primeira oportunidade que tiver.
Divulga primeiro.
Inclusive, Maneto trata de revelar teu segredo, que esse segredo está muito próximo de ser desvendado.
Essa é outra história, né?
Isso, senão eu acabei de entrar na disputa. Então antecipe, viu? Porque senão é verdade.
11h59, final do programa
Rádio. Meio calado, ainda fica mandando a equipe dele todo dia.
Obrigado a todos. Não, infelizmente eu não consigo. Obrigado a todos.
Eu tenho informação sobre o segredo. sobre o segredo. Eu tenho informação.
Então,
até amanhã, até amanhã. Amanhã não, né? Até segunda-feira que amanhã.
Amanhã o debate é
pro vereador. Amanhã o debate?
Ainda vamos marcar os vereadores e isso. Mas certamente jovens vereadores estarão aqui amanhã.
Dá sugestão nenhuma. Chama a Alessandra Vieira para vir para um paredão com a gente, seria muito interessante.
Mas deixa eu só adiantar o paredão de segunda-feira. Vamos ter Dimas Dantas aqui. Né? E estará inserido dentro de muito assunto local, estadual, envolvendo o nome de Dimas. Será confrontado por todos nós durante o programa da segunda-feira.
Eu não gosto de MMA, não, dessas UFC, essas coisas, não. Eu gosto muito de boxe. Lembra de Tyson, Mike Tyson?
Lembro.
Era um
Evander Holyfield.
Coisa absurda. George Foreman.
Mas lembra de...
Segunda vai ser nesse estilo.
Mas lembra de James Buster Douglas também. Não esqueça disso, não.
Pois
segunda,
é.
Segunda vai ser nesse estilo.
Tchau. Amanhã é o debate entre os vereadores. Segunda-feira tem sabatina aqui no Rádio Debate. E você fica agora com Luiz Carlos Roger, que não tem nada a ver com essa história.